O jornalismo, quando é feito de maneira correta, proporciona um fórum para a discussão de ideias muitas vezes contraditórias. Dá voz à opinião pública, é os olhos e os ouvidos do cidadão na avaliação da cena política e do desempenho dos políticos e age como um vigilante que avisa quando detecta sinais de mau comportamento, corrupção e abuso nos corredores do poder. O jornalismo é democrático, imparcial e verdadeiro.
Está entrando no ar. Natureza Notícias. O espaço aberto para informação em tempo real. Produção e apresentação, Milton Bleichvel.
Natureza Notícias.
Bom dia, meu povo! Que seja um dia abençoado, um dia maravilhoso para todos nós! Hoje, dia 3 de fevereiro de 2020, exatamente agora, 8 horas e 2 minutinhos, 8 e 2, meus amigos! Começando mais uma semana! Fevereiro chegou, janeiro demorou muito para finalizar, mas já estamos em fevereiro! Agora já, nós estamos aqui com o nosso convidado, já se instalou aqui um pouquinho, né? Quero dar um bom dia para o Ney. Muito, aqui nós estamos com o Ney Emílio Crivatti, empresário da cidade, pré-selecionado aí pelo Partido Novo, né, Ney? Muito bom dia, Ney.
Bom dia, Ney. Então, bom dia aos ouvintes. Nós fomos selecionados num processo seletivo do Partido Novo, que o Partido Novo tem esse tipo de procedimento, né? Diferentemente dos outros partidos, em que geralmente tem um ícone, tem um ídolo que vai lá e ele é o candidato a prefeito, né? Ou então o candidato a prefeito escolhe o partido, que é isso que muitas vezes acontece, né? O Partido Novo procede de maneira diferente. O processo seletivo é aberto a todas as pessoas que quiserem se inscrever. E dentro dessas inscrições, eu fui um dos inscritos, me inscrevi para a gente fazer o processo seletivo. E nós conseguimos passar pelo processo seletivo, por todas as etapas. O processo começou no ano passado. Ainda em julho do ano passado começou o processo seletivo e nós conseguimos passar pelo processo seletivo, por todas as entrevistas e por apresentação do que a cidade é, do orçamento da cidade, de problemas da cidade e soluções para a cidade. Certo, então?
Ney, fala um pouquinho de quem é você para mim de casa, que você muitas vezes pode meio passar desconhecido para um amigo aí que...
Eu sou engenheiro civil, sou casado, tenho 3 filhos, me formei na Universidade Estadual de Londrina. Vim para Balneário Camboriú em 1980, trabalharam junto com o Paulo Caseca, montei meu escritório próprio de projetos, depois montei um empreiteiro, depois montei uma consultora chamada Arranha-Céu Construções e tive sempre uma atuação política mais nos batidores da prefeitura, de campanhas políticas, nunca fui candidato a nada, mas exerci alguns cargos na administração pública, sim. Eu fui secretário de planejamento em 1995, no governo Luiz Vilmar de Castro. Depois fiquei 1 ano e meio, apenas, nós fizemos uma modificação no plano diretor na época, né? Entramos com a modificação do plano diretor. E depois eu voltei às minhas atividades profissionais, fui fazer usina hidrelétrica no Oeste de Santa Catarina, fizemos indústrias no Oeste de Santa Catarina também, e sempre construindo aqui na região, sabe? Sempre empreendendo aqui na região como profissional liberal e como empresário.
Ney, você é um cara então que já participou da política, né? E vem pro Partido Novo. Qual que foi a tua motivação para sair num processo eleitoral, principalmente num cargo tão importante como prefeito?
Sim, ó. Em cargo público ainda, eu fui diretor-geral da EMASA, de 2009 a 2011, no primeiro governo do Edson Renato Dias. Achei que eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz, bastante orgulho. As pessoas me perguntam, eu falo, não me arrependo de nada. Eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz. Nós fizemos aquela nova estação de tratamento de esgoto, tá? No bairro Nova Esperança, que era um dos compromissos nossos, né? De acabar com aquele problema. A ET, né? Estação de tratamento de esgoto. Um investimento assim, só naquela estação de R$25 milhões, com recurso próprio da EMASA, sem nenhum financiamento. E que resolveu o problema do cheiro. Aquela região toda se valorizou, a região toda hoje é valorizada. Você passa na BR-101, não tem mais cheiro. Você vai na Barra Sul, você não sente mais cheiro nenhum, daquele cheiro de esgoto em anaerobiose, né? E também fizemos o esgoto em vários bairros aí. Nós fizemos esgoto no na Praia dos Amores, foi a primeira obra que nós fizemos. É, fizemos esgoto na Praia dos Amores, fizemos esgoto em todos os bairros da região sul. A Vila Real, Yacht Club, bairros municípios. Aquele esgoto ele deu 57 quilômetros de rede. Só naquela região deu 57 quilômetros de rede. Então foi um trabalho muito intenso. Foi investimento em 3 anos que nós ficamos na IMASA de mais de 60 milhões de reais. Tá? É, e aí, novamente, já tinha cumprido com o meu objetivo, que era realmente fazer isso, né? Fazer a estação de tratamento de esgoto e fazer essas redes. E sair do governo novamente, porque você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua sobrevivência, você tem que ganhar dinheiro, porque política você não consegue fazer isso, sabe? Você em cargo público.
Não consegue, você tem limitado, né, Ney? Porque tem muita gente aí ficando rico na política, né?
É, não é meu caso, eu precisava novamente voltar a trabalhar, precisava voltar a empreender, eu tinha empreendimentos no Oeste para serem resolvidos, eu tinha outros empreendimentos, então tive que me afastar e já tinha cumprido com o meu objetivo, correto? Não era, o compromisso nunca foi de carreira política, o compromisso nunca foi esse, o compromisso sempre foi de ajudar a cidade,
papel técnico,
a cidade, e parte técnica, né? É interessante que depois disso, quando surge o Partido Novo, eu sou apresentado ao Partido Novo, comecei a atuar no Partido Novo, eu me senti revigorado, sabe? Eu entendo que eu evoluí, vamos dizer assim, e evoluí junto com o partido, evoluí junto com a sociedade, e a sociedade está evoluindo nesse sentido, de nós termos mais liberdade econômica, de nós termos livre mercado realmente atuante, de nós termos o indivíduo como gerador de riqueza, e de nós pensarmos sempre de que a nossa geração não pode onerar as gerações do futuro, nós temos que pensar em gerações, nós temos que pensar em longo prazo. É tudo isso, é uma evolução, e eu me senti parte desse processo, dessa evolução, tá? Me sinto hoje parte do processo da evolução, me sinto uma pessoa que adiantou o pensamento, que tem outro, ou realmente nós fazemos parte de um grupo que tem um pensamento de melhoria do país, né? E melhoria dentro desse conceito que nós acabamos de falar, né? Livre mercado, liberalismo econômico, benefícios diretos ao empreendedor. O empreendedor tem que ser valorizado. E quando a gente diz empreendedor, Nilton, nós estamos falando aí do grande empreendedor. 99% das nossas empresas são pequenas e médias empresas. 52% de todas essas empresas são familiares. Ou seja, quem gera recurso, quem gera emprego, são esses empreendedores, são esses empresários. É o cara da padaria, é a pessoa que está lá na sua borracharia dando um emprego, é o farmacêutico, é o cara da farmácia, é o sorveteiro, todos esses são empresários. Nós mesmos, na nossa vida privada, nós estamos sempre empreendendo, correto? Quando você vai comprar qualquer coisa, você faz uma relação de custo-benefício. O que é isso? Isso é empreender. E é isso que nós queremos desentravar, vamos dizer assim.
Não onerar tanto o empresário que traz recursos, traz geração de emprego, mais ou menos isso?
Existe uma frase interessante que o Gilson Marques, que é o nosso deputado federal, diz. Quem gera emprego é empresário. Político gera cabide de emprego. Ele não gera emprego. Ora, e o contribuinte, ele é onerado o dia inteiro e às vezes ele nem sabe disso. Por exemplo, a nossa prefeitura aqui, este ano vai custar 1.200.000.000 de reais, é o nosso faturamento. Então são 10 mil reais por pessoa. Eu e você já estamos pagando uma conta de 20. Uma pessoa, um casal com 2 filhos é 40 mil por ano. Ele pode achar que não paga esse valor. Ele pode achar que não paga, eu nem ganho 40 mil. Ele paga 40 mil por ano. Não, cada vez que ele vai comprar um cafezinho, cada vez que ele vai comprar uma cerveja, que ele compra um pão na padaria, que ele paga a conta de luz, olha, veja a sua conta de luz, tem 25% de ICMS dentro da tua conta de luz. Vai ver quanto é que é o custo da geração. O custo da geração está lá, R$180, R$200. Quanto é que é o valor total da conta? Dos R$600 por megawatt. Então, a pessoa pode achar que não paga essa carga tributária, que ele não sente, porque está tudo embutido em um monte de coisa, não é isso? Está embutido. E o governo mais, ele tenta arrecadar mais. Quando a pessoa entra no poder, qual que é o objetivo dele? Eu preciso arrecadar, eu preciso pagar minha folha de pagamento. Eu preciso pagar os meus cabos eleitorais, preciso pagar meus cargos comissionados, eu preciso pagar minha folha de pagamento. E ele começa a inventar uma série de coisas. É radar em tudo quanto é lugar, é taxas, é impostos, é aumento de TBI, é aumento de ISS. Onde ele pode tirar, ele vai tirando.
Aumentar a arrecadação do município, né?
Aumentar a arrecadação do município. Ora, eu falei para você agora do investimento que nós fizemos quando nós estávamos na IMASA. Nós investimos mais ou menos na IMASA, nós que eu digo, a cidade, o município, cada contribuinte, né? Isso aí foi cada contribuinte, não é dinheiro surgido do nada. Cada pessoa investiu mais ou menos 25 milhões de reais por ano. A capacidade total de investimento do município naquele ano de 2011 era 70 milhões de reais. Hoje, nós estamos em 2020, é 60 milhões só. A arrecadação naquela época era 450 milhões, hoje é 1,2 bilhão. Como é que a capacidade de investimento do nosso município continua a mesma? 10 anos depois...
O endividamento.
Continua mesmo se nós ainda estamos com mais inflação e estamos ainda com um orçamento de 1,2 bilhão. 10 mil reais por contribuinte para cada ano. Cada ano, cada contribuinte paga 10 mil reais para a prefeitura, para manter a máquina da prefeitura. Correto, então? Então, isso nos motivou a pensar o seguinte: eu preciso voltar a atuar politicamente. Mas não quero, não voltaria a atuar de maneira nenhuma em qualquer partido tradicional. Então, eu fui do MDB, do PMDB, MDB primeiro, PMDB depois, MDB, até eu me filiar no Novo. Me filiei em 1980. Então, eu era filiado de 40 anos no
MDB.
No MDB, saí para ir para um partido que realmente pensa e faz aquilo que eu penso, entendeste? Não é só discurso, não.
O Ney, assim, uma das coisas que eu ouço falar muito, o pessoal fala muito, mas o Ney não é novo na política, o Ney já é antigo, o Ney já passou por cargos. Me fala assim, por que as pessoas têm que acreditar no Partido Novo? Qual que é o diferencial, Ney, que tu pode trazer nesse pleito eleitoral?
Olha... isso eu já ouvi várias vezes, né? De pessoas dizendo assim: mas você tem 63 anos e você se diz novo.
Aí é maldade.
Eu vou dizer uma coisa pra ti, tá? O novo não é essa coisa do ser, de ter idade, ou de você nunca ter participado e querer participar agora. O novo é uma evolução. Se você consegue evoluir a sua ideia de sair daquele conceito de paternalismo, de patrimonialismo que nós temos, que a população, ou grande parte da população, e que os políticos têm. O político em si, ele é um paternalista. Ele quer fazer o bem para todos. Ele é um sujeito tremendamente bonzinho. Ele quer pegar o dinheiro de todo mundo e distribuir para os outros, sem gastar o dele. Correto? É isso que ele quer fazer. Na realidade, é isso que o político faz. Quando o político diz que ele faz assim: eu vou dar um benefício para determinada faixa da população, ele não vai dar nada. Quem vai dar esse benefício são as outras pessoas que estão pagando essa conta. Assim, quando uma pessoa diz: eu tenho direito a uma casa, alguém irá pagar essa casa para ele. Alguém terá que fazer essa casa para ele. Não existe almoço grátis. Como já dizia Milton Friedman. Aí assim. O novo não é que a pessoa nunca participou da política ou que ele é uma pessoa jovem de idade. O novo é uma evolução. Se você consegue acompanhar esse conceito de que vamos deixar de ser paternalistas, vamos deixar de que o Estado não é o gerador de riqueza, o Estado não é aquele que te dá tudo. Você não pode querer que o Estado cuide de você. Quem tem que cuidar é de você, é você. Se isso acontece na sua cabeça, se a sua ideia é nova, você faz parte do Partido Novo. Então, em relação a já ter participado de política, olha, nós temos o nosso líder no Congresso, que é o Marcelo Van Hatten. Marcelo Van Hatten, ele era do Partido Popular, ele era do PP.
Do PP.
Não tem problema dele estar no Novo. O Bruno Souza era do PSB. Hoje ele é deputado estadual do Novo. Não tem problema. Não tem problema de você já ter participado de política, você já ter atuado em alguma área, você já ter exercido cargos públicos e você fazer parte do novo. Qual que é o problema? Então você vai limitar a pessoa, e isso é uma outra vantagem de um partido como o Novo, que é um partido liberal. É o partido que menos discrimina as pessoas. Não existe discriminação de nenhuma maneira. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser, desde que você não influencie na moral da sociedade.
Tem diretrizes a seguir o partido,
tem,
né?
Tem diretrizes a seguir. Se você está dentro desse conceito, você também é novo. Você também faz parte do Partido Novo. E é isso que me motiva dia a dia, assim, de eu fazer parte desse processo. Ora, as perguntas, até uma colega minha me mandou, né? Ah, fico muito satisfeita que você tenha encarado esse desafio, né? Depois de ter passado por todos esses cargos públicos, ter feito o que você fez na vida, ainda encarar esse desafio. Eu me sinto lisonjeado até, das pessoas dizerem assim, você com essa idade, você já passou por tanta coisa e você ainda se propõe a ser um candidato, né? Para divulgar ideias. Veja só, nós não somos candidatos para fazer coisas, tá, Nilton? Nós não estamos aqui para fazer uma ponte, para ficar dizendo que nós vamos fazer um teleférico que vai ligar o nada a lugar nenhum. Nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer...
Mas vai ter um plano de governo.
Pública. É gestão pública. Ora, se você vai contratar... Imagina que você tem a responsabilidade de contratar uma pessoa que vai gerir 1,2 bilhão de reais num ano. E que vai cuidar de 120 mil pessoas. Você ia contratar alguém que nunca exerceu uma função, nunca foi um diretor, nunca foi um presidente de uma empresa, nunca teve um cargo executivo? É esse que você vai contratar? Alguém novo, vamos dizer assim, como as pessoas entendem assim. Ah, é novo. É novo porque nunca exerceu nada. Porque... Não, não é isso. O novo é porque ele tem as ideias do novo. Ora, é lógico que você vai contratar para a tua empresa, que tem 1,2 bilhão de reais de faturamento por ano, alguém que saiba o que está fazendo. É isso. Esse é o conceito.
Ney, nós tivemos as novas ideias e agora tu é o candidato novo. Queria que tu fizesse a avaliação. Como que tu vê a avaliação do governo que vem com a proposta de novas ideias nesses 3 anos e 1 mês e 3 dias?
Olha, eu sou amigo do Fabrício Oliveira. Me considero amigo, não sei se ele se considera. E sou um eterno auxiliar da prefeitura. Então, sempre em redes sociais que eu possa manifestar, em grupos que eu possa me manifestar. Eu sempre defendo o certo. Eu não ataco o governo em questões, em questões pequenas. Tem um buraco na rua, tem uma boca de lobo, que as pessoas fazem muito disso. Isso não é questão para ser discutida na cidade. E sempre que eu discuti ou conversei com o Fabrício Oliveira, nós conversamos sobre a cidade. Já fiz almoço com ele, em que ele... Quando tinha aquele problema todo no canal Marambaia, que tinha uma série de pessoas falando um monte de coisa, fiz uma reunião com o Fabrício e disse para ele, ó, prefeito, o meu pensamento é este aqui, ó. E escrevi isso e deixei escrito para ele, ó, o meu pensamento é esse. Como eu já tinha experiência na IMASA, sabia realmente o que estava acontecendo, ou se eu tenho ideia do que está acontecendo, não sou dono da razão, mas tenho ideia do que está acontecendo. Falei, olha, não se deixe levar pelas mídias sociais ou porque todo mundo está falando. Faça desta maneira que é o caminho correto a ser seguido. E isso foi muito interessante, porque algumas coisas foram feitas e eu acho que eu ajudei ele nesse sentido.
O que foi feito, tu propôs?
Por exemplo, eu defendia explicitamente que o emissário pressurizado deveria ser feito. Explicitamente defendi isso em áudio e coloquei isso para o prefeito. Prefeito, faça o emissário pressurizado. Não fique gastando dinheiro ou perdendo tempo em outras coisas. Vamos fazer o emissário pressurizado, que nós vamos resolver praticamente todos os problemas de rede que existe e extravasamento para o canal Marambaia. Isso é importantíssimo. Esta é uma obra que vai sanear metade do canal Marambaia. Então isso precisa ser feito. Ora, então nós estávamos lá para quê? Não era para ajudar o prefeito em si como pessoa, era para dizer para a cidade o que a cidade precisava ser feito, correto, Milton?
Sim.
E é este o pensamento do Partido Novo. Quando aí se coloca que o Partido Novo, por exemplo, vota muito com o presidente da República. Não é que ele vota com o presidente da República, ele vota nos projetos que o presidente da República considere interessante. Ah, essa é uma crítica, não. Um posicionamento construtivo para o prefeito, certo? E sempre que for necessário, que houver algum posicionamento, eu sou favorável a que isso seja feito. Mas, por exemplo, contesto... os radares, eu não vejo razão de se colocar radares em toda a cidade da maneira como está sendo colocada. Isso é contestável e toda a população
contesta. Foi colocado agora, mas não está cobrando, né?
Não estão cobrando ainda, mas vai ser cobrado. Talvez seja ano eleitoral, talvez seja, não vá ser cobrado assim, talvez se dê alguma maneira de não se cobrar. Mas em algum momento a cidade vai pagar por isso. Ora, quais as estatísticas que tem para colocar um radar em determinado lugar? Qual a estatística? Quantos acidentes ocorreram naquele ano? Se não ocorreu nenhum acidente, Não tem razão porque tem radar, concorda?
Sim, sim.
Ora, o radar é necessário.
Tem que ter estudo técnico.
Tem que ter um estudo técnico e tem que ter bom senso. Se uma determinada rua, vamos pegar a 1500, eu vim agora pela 1500 com a terceira avenida ali. Você passa na 1500. Quantos acidentes ocorreram ano passado lá, por exemplo? Ah, ocorreram vários acidentes, morreram várias pessoas? Ah, então coloca radar, coloca quebra-mola, coloca guarda, coloca um monte de coisa. Agora, se não ocorreu nada, se não é significativo, não tem por que razão, porque tem radares. Correto?
Sim.
E às vezes radar não é a melhor solução. Ora, eu vi uma solução agora, prática, muito interessante, quando a gente desce para Itapema, que a gente passa no morro ali e desce para Itapema. Você já reparou que cortaram todas as árvores ali? E que os acidentes deixaram de ocorrer? E que eles desligaram o radar? Quando eles cortaram as árvores, que mostrou toda a paisagem, as pessoas reduzem a velocidade.
Olha só.
Eles passam mais devagar. Todos passando mais devagar.
Não precisa do radar.
Não precisa do radar. Porque todos estarão mais devagar. E quando você se acostuma, não, ali é mais lento. Você passa mais lento, não precisa do radar. Ora, então são soluções interessantes e que fazem a cidade melhor. E que não impõem ao cidadão uma série de multas. Porque às vezes você está um pouco distraído. A cidade está toda livre, está toda aberta. Você passa 50 por hora, onde é 40, você foi multado. Não é só arrecadador, né?
Sim.
Então, eu sou parceiro da cidade, não sou crítico em relação à atuação de prefeito nessas coisas minúsculas, mas eu acho que a cidade tem realmente que se conversar sobre isso.
Ney, agora vamos falar um pouquinho, vou começar a apertar o Ney para nós saber um pouco as ideias do homem aí. Nós temos problemas sérios na questão do Hospital Ruth Cardoso, né? Hoje a gente vê aí uma cobrança muito grande, que o governo do estado assuma uma responsabilidade, o prefeito deve agora, com a abertura hoje da UPA da Rua Israel, fazer uma nova concepção, fechar as portas de atendimento pronto-socorro do Hospital Ruth Cardoso, fazer as entradas pelo PA da Barra, a UPA da Rua Israel e o pronto atendimento que vai ser anexo ao hospital. Queria saber, né, o que pode ser feito para melhorar essa questão de saúde aqui no município e essa demanda que a gente vê que cada vez está mais alta para o município.
Assim, ó. Desculpa, eu tô muito gripado, mas vamos em frente. Assim, ó. O Hospital Ruth Cardoso faz parte de um processo em que a cidade vem sofrendo de aumento de despesas fixas em cima de receitas variáveis. Então, a cidade vem com isso, por isso que aquela capacidade de investimento que vem sendo reduzida. Horas. Se a nossa capacidade de investimento em 2011 era 60 milhões e hoje continua 60 milhões e a nossa arrecadação subiu para 1,2 bilhão, o que aconteceu? Foi o crescimento das despesas fixas. As despesas fixas são hospital municipal, guarda municipal, folha de pagamento. Hoje a nossa folha de pagamento está lá no limite prudencial, perto de 600 milhões de reais. A prefeitura toda tem 10 mil empregados, praticamente. Junto com os terceirizados, dá quase 10 mil empregados, uma folha de pagamento absurda e nós não conseguimos manter o hospital. É lógico que nós precisamos repensar o hospital. O hospital, como está feito, não foi o conceito que o Hospital Ruth Cardoso tinha. O Hospital Ruth Cardoso era um hospital para ser usado quando o saúde da família mandasse alguém para lá. É como se fosse o PA. O PA manda para lá. Não era um hospital para ser feito com urgência e emergência e nem ambulatorial. Ele era um hospital de finalização e não era um hospital de alta complexidade. Ora, foi pervertido esse conceito? Foi pervertido. Nós temos que voltar ao conceito anterior. Concordo plenamente que a gestão tem que ser mudada do Hospital Ruth Cardoso e o modus operandi também tem que ser mudado. A entrada do PA, o PA das Nações e o PA da Barra Como porta de entrada do hospital é importantíssimo. Sem isso nós vamos onerar o hospital. Por quê? O que acontece? Todos os municípios nos trazem essas pessoas para cá. A ambulância de bombinhas trabalha, que é uma coisa de maluca, né? Trazendo gente para o hospital. Sim. E traz para o hospital e deixa o hospital. E o hospital, como é SUS, 100% SUS, ele é obrigado a atender. Esse conceito tem que ser mudado. Mas o principalmente que tem que ser mudado, Nilton, é assim, ó. Nós temos que reduzir imediatamente os gastos da prefeitura em folha de pagamento, em gastos inúteis, para que possa sobrar dinheiro para hospital e segurança. O Novo defende que nós temos os três conceitos básicos que o prefeito precisa fazer e que o governo precisa fazer. É saúde, segurança e educação. Se nós conseguirmos reduzir os custos de prefeitura e focar em saúde, educação e segurança, nós teremos esses três dando serviços excelentes para a prefeitura. Mas não podemos ficar gastando 700 milhões de reais por ano em folha de pagamento.
Agora eu quero saber, o que faz para diminuir? Quais gastos são desnecessários? Qual que é a matemática que vai ter que ser feita aí, Ney?
É tudo a questão de gestão, né? Você veja só, nós temos hoje quase 10 mil funcionários na prefeitura. Nós somos obrigados a reduzir a nossa folha de pagamento. Somos obrigados, nós estamos no limite prudencial. Se nós tirarmos a EMASA do faturamento da prefeitura, porque a EMASA, como autarquia, faz parte do faturamento da prefeitura, não poderia fazer, para fazer as contas, correto? Nós temos que reduzir os cargos de confiança, somos obrigados a reduzir os cargos de confiança. 300 cargos de confiança nossos, nós somos obrigados a reduzir. E isso é compromisso do Novo. Quando você assina um compromisso do Novo de que você será candidato a qualquer cargo, está lá que os teus cargos comissionados serão reduzidos. Que você vai abrir mão de todos os recursos que você tem pendurados no teu cargo.
Cortar na carne.
Isso, mas isso não representa muito dinheiro. Mas isso é o primeiro exemplo. Nós temos que dar o exemplo do início. Nós estamos cortando a nossa carne. Então os nossos deputados federais, por exemplo, se você vai ver lá, se você entrar no site do Novo, vai ter lá os nossos deputados federais. Eles não têm nenhum tipo de auxílio. Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio... todo tipo de auxílio que existe, todos esses penduricalhos não existem. Eles não gastam essas verbas. Os seus comissionados lá, o que tem, os seus cargos que eles têm, são contratados por concursos, né? Concursos internos. De vez em quando o Novo lança lá, precisamos de um auditor. E ele lança lá um processo seletivo. Então o processo seletivo não funciona apenas para o gestor, funciona também para as pessoas. Ora, se nós conseguirmos reduzir os custos de prefeitura, se nós conseguirmos reduzir folha de pagamento, se nós conseguirmos reduzir tudo isso, vai começar a sobrar dinheiro para que a gente possa investir nesses setores.
Em outras áreas, né? É importante. Ô Ney, assim, uma das questões que muito se fala aqui também é a questão da segurança. Até ontem, nessa questão de gasto, eu fui até conversando com um colega meu e ele falou, e o problema é que hoje nós fizemos um serviço de guarda municipal, que a segurança é dever do Estado, e nós estamos cada vez mais investindo na guarda. Não que seja ruim, a população quer segurança, mas é uma mudança de competência, né? Competência. E aí você vai gastando onde muitas vezes não precisava gastar e deixa de gastar onde devia gastar. O que fazer, né, para conseguir essa matemática? Porque muitas vezes tu depende do governo do Estado, depende de outro ente político, né?
Então, isso é aquilo que eu estava falando da criação das despesas fixas em cima de despesa variável. Eu falei das despesas fixas, mas não falei das variáveis. A variável, 20% do orçamento do município vem da construção civil, tá? Arrecadação de taxas, arrecadação de CON e CAD, de solo criado e de IPTU. Então, 20% do município está com uma receita variável muito complicada, porque se essa receita variável cair, o município não tem como pagar essas contas todas. Mas o município era superavitário. Olha só, em 2011 nós investimos 60 milhões de reais. Qual município no país, Nilton, conseguia fazer o que nós fizemos dentro da EMASA quando eu era diretor-geral? Nós fizemos a estação total, uma estação em que Itajaí estava fazendo e financiou a Caixa Econômica Federal, que era muito maior do que nós e arrecada muito mais. Que nós lançamos 57 quilômetros de rede, Itajaí lançou 60 quilômetros de rede, 40 milhões de reais, financiamento do Caixa Econômico Federal, até hoje não acabaram, correto? Por que que Itajaí foi fazendo isso? Porque eles não eram superavitários, nós éramos tremendamente superavitários. 60 milhões de reais em 2011 é a nossa capacidade de investimento, só dentro da EMASA, quase 25 milhões de reais. O que que aconteceu? Quando o prefeito pega o governo, qualquer prefeito pega o governo, ele vê que está sobrando dinheiro, ele vai tentar aquilo que é natural do político, ele vai tentar a reeleição. O primeiro objetivo do político é se eleger. Quando ele se elege, o objetivo principal dele se torna se reeleger. Por isso que vem todas essas coisas de de se pegar pessoas dos outros partidos, trazer para si.
Aumentar o time.
Aumentar o time, aumentar cargo de confiança, e vai aumentando o governo, e vai aumentando o governo, e vai criando cargos, e vai criando cargos, e vai colocando gente no governo. Ora, então isso é natural. O que vai acontecendo? O que foi acontecendo com o Balneário Camboriú? Balneário Camboriú foi ano a ano perdendo a sua capacidade de investimento. Essas despesas fixas começaram a onerar o município. A guarda municipal foi uma reivindicação da sociedade, a sociedade reivindicou a guarda municipal, a gente vê isso acontecendo em todos os lugares do país, a gente vê isso em Itajaí, que acabou de montar a guarda municipal, Balneário Camboriú montou a guarda municipal armada, que está fazendo o trabalho de polícia militar, e tirando a responsabilidade do Estado de Santa Catarina, que a responsabilidade, como você disse, era do Estado de Santa Catarina.
E o efetivo vai diminuindo.
E o efetivo vai diminuindo. E os nossos custos vão aumentando. E quanto mais a cidade perder por segurança, mais guardas nós vamos contratar. Mais nós vamos onerar o município. Mais despesa fixa. Porque você contratou uma pessoa dessa, você não tira mais. Você vai pagar ele até ele completar 90 anos de idade e morrer. Quer dizer, isso vai ser um ônus para a sociedade que vai se perpetuar. E o município está assumindo um ônus que seria do governo federal e governo estadual. O governo estadual, que é a polícia militar. Correto? Como se resolver isso? Como dizer para a sociedade agora que a guarda municipal é uma despesa fixa? Se já foi criado. É isso que um gestor precisa fazer. O gestor precisa ter a consciência de que ele é obrigado, no atual momento e no próximo governo, no próximo ano, a cortar na carne para poder manter essa segurança que foi criada por outros prefeitos. É isso.
Ney, uma das coisas que a gente discute bastante é a questão econômica. E o Novo bate muito na questão econômica, né? O nosso turismo aí, a cada ano, agora começa a aparecer novos empreendimentos. A principal matriz econômica é o turismo. Mas tem muita gente que fala, Nilton, a construção civil está começando a ficar finita, tem que começar a olhar novas matrizes econômicas. O que fazer para melhorar a economia? Porque a economia é a grande mola propulsora de toda a cidade, né?
A gente entende isso de maneira muito clara, tá? E a gente acha que o município, o governante, ele não pode querer ser o gestor desta mudança. O município não tem que se envolver nessa história. Se o município vai buscar uma nova matriz econômica, o município tem que buscar essa nova matriz econômica. Os empresários que aqui estão farão isso, tá? Não tem a menor dúvida, Nilton. Não tem a menor dúvida. Os empreendimentos que surgiram de turismo aqui, eles são públicos ou são privados? Eles são privados.
Privados.
Ora, o Cristo Luz, o teleférico, o aquário agora, a roda gigante, isso aí é privado. Isso aí, o que o setor público fez? O setor público atrapalhou só, ele só atrapalha. Então, o setor público querer mudar o conceito econômico da cidade, ele não tem essa sapiência. Ele não tem essa sapiência.
O próprio mercado se regula?
Deixa o mercado se regular e não atrapalha o mercado. Ora, nós estamos nos transformando, se você for verificar, numa cidade de serviços. As pessoas antes, nós íamos a Curitiba frequentar médicos. Nós íamos a Itajaí para comprar um par de sapatos. Nós íamos a Blumenau para ir no dentista. É isso que acontecia. Hoje, os meus amigos de Brusque, Blumenau, eles vêm para Balneário Camboriú, porque nós temos centro médicos de excelência. Os médicos hoje estão localizados aqui. Ora, quando o Porto de Itajaí se revigorou, que surgiu o Porto Itajaí, Porto Nave, nós demos um boom aqui. O que o poder público fez? Deixa as pessoas agirem, deixa o mercado agir. Se o mercado agir, o mercado se regula. O que não pode é o prefeito querer chegar e dizer assim, agora eu vou criar um centro de excelência lá perto da Santur, com um centro tecnológico e vou aplicar R$1 bilhão lá. Não vai dar certo. Não é isso que o mercado quer. Deixa que o mercado se regula. Ora, nós estamos hoje, o nosso movimento de finais de semana, todos eles são intensos. Por que o movimento é intenso, Nilton, nos finais de semana? Por que as pessoas vêm de uma região, de toda a região, eles vêm para Balneário Camboriú? Porque nós temos bons restaurantes, nós temos bons bares, nós temos caminhabilidade, as pessoas vêm, deixam o carro e saem caminhando, nós temos um shopping a céu aberto. E isso não é o poder público que faz. Aliás, o poder público só atrapalha. Se o poder público cair mesmo, matando, querendo fiscalizar tudo que tem na cidade, ele fecha todos os estabelecimentos da cidade. Não sobra nenhum. Nós levantamos quantas leis existem para regular os restaurantes de Balneário Camboriú. Existem 52 leis para regular o restaurante. Não tem restaurante que fica aberto se um fiscal quiser fechar um restaurante. Se o prefeito quiser fechar um restaurante, não tem restaurante que fica aberto. Assim, e tudo isso resolve, melhora a vida do restaurante? Não, só piora. Nós temos que privilegiar o empresário. Olha, talvez o nosso caminho, agora o Centro de Convenções está pronto. Nós vamos ter um
pronto, comércio... mas não inaugurado ainda, né?
É, pronto, inaugurado, né, vamos dizer assim.
Fizeram uma inauguração lá, mas que depois não virou inauguração, aquela...
inauguração. Ora, agora está sendo discutida a gestão do Centro de Convenções. Passa para a iniciativa privada e deixa a iniciativa privada se virar com o Centro de Convenções.
Porque tem expertise, né,
Tem expertise e tem valor. O que tem valor, a pessoa dá crédito. O que não tem valor, a pessoa não dá crédito. Então eu sempre cito o seguinte assim. Muita gente defende que tudo é segurança pública, tudo é que precisa. É segurança nacional, vamos dizer assim. Né? Tem um monte de coisa que é segurança nacional. Eu falo, não tem maior segurança para uma pessoa do que a água. A água é fundamental para o ser humano. Eu estava agora com gripe aqui, tomei uma água, já minha garganta já melhorou. Não tem nada melhor do que uma água para tudo. Saneamento básico, para tudo. Por que a água não é de graça, então? A água não é de graça porque a demanda será infinita. Você tem que fazer, você tem que colocar valor para que as pessoas saibam. Se a água subiu de valor, é porque algo aconteceu. Está faltando água, eu tenho que economizar. Assim como qualquer outra coisa, a comida também é um bem essencial para o ser humano. Por que a comida não é de graça? Por que o governo não cuida da comida? Por que não tem as fazendas do governo? Por que o governo não dá comida de graça, já que a comida é fundamental? Porque a demanda seria infinito. E por que você não tem como regular demanda? Ah, deu um problema lá de granizo lá no e as lavouras de feijão se perderam. O valor do feijão vai subir. O mercado não precisa nem saber o que está acontecendo, só sabe que subiu o feijão, deu algum problema. Ele muda para lentilha, ele vai usar outra coisa. Ora, quando o governo começa a querer intervir no mercado, querer criar uma nova matriz econômica, querer criar qualquer coisa, porque agora nós vamos fazer coisas para melhorar a cidade e montar a matriz econômica, vai dar problema. Vai ser gasto dinheiro inutilmente. Não é isso que o mercado quer. Deixe que cada pessoa decida o que ele quer para que a cidade seja melhor. E o governo, qual o papel do governo? Não interferir. Deixa que as pessoas empreendam.
Ney, questão de infraestrutura local aqui. Hoje a gente vê algumas obras saindo, né? Vai ter aí o binário da região sul, está se falando o binário da região norte, o elevado que deve ser feito aqui da Martin Luther pegando a 4ª Avenida. O que você vê nas obras de infraestrutura da cidade?
Aí essa é função do Estado. Tá? Essa é função. Essa é função do governo estabelecido. O governo, ele não consegue acompanhar a quantidade de crescimento que a cidade tem, porque o governo é engessado em cima de um monte de burocracia. Ele não consegue acompanhar. Por isso, os congestionamentos. A indústria automobilística, por exemplo, ela oferta muito mais vantagens para a pessoa comprar um carro do que o governo consegue ofertar em vias públicas. Isso não acontece só aqui, isso acontece no mundo todo. Um momento.
Só para trazer para mim de casa, o Ney tá aqui, mas ele tá gripado, né? Tá passando por um momento complicado de saúde.
Tá, desculpa. Aí assim, ó. Mas isso também não é de hoje, Nilton. No início do século XX, final do século XIX, a grande discussão em Nova York era os congestionamentos das carruagens, tá? E o grande problema em Paris eram os congestionamentos de carruagem, cavalos e charretes e tudo, e gente atropelada, e esse era o grande problema. Imagina, e o cavalo é lento ainda, e o cavalo às vezes para, e o cavalo não é. Então esse era o grande problema dos congestionamentos. Ora, a solução qual que é? Destruir as cidades e fazer tudo de novo? É lógico que não. O ser humano, cada indivíduo, vai achar a sua solução. Cada ser humano vai achar a sua solução. É dever do Estado melhorar para que as condições existam, mas cada cidadão vai achar as suas soluções. Então, o que nos trouxe, por exemplo, assim, rapidamente, e a gente pode observar, né? Nos últimos 5 anos surgiram os patinetes elétricos. Já foi uma revolução. O transporte individual está melhorando tremendamente. Há 5 anos atrás não tinha Uber, hoje já nós temos Uber. Então, a mobilidade urbana está passando por modificações em que um governante sentado numa cadeira de prefeito, ele não tem como saber as modificações que ocorrerão o ano que vem. O que ele pode fazer é não atrapalhar. Então, onde é que o governo começa a atrapalhar tudo isso? Quando alguém pega um patinete elétrico e o governo começa a regular o patinete elétrico. Correto?
É, igual que nós temos uma vedação de final de semana, né? Sábado e domingo não pode andar de patinete. Né?
Aí você começa a regular tudo. Quando você começa a regular todos os itens, e quando o regulador começa, ele começa a regular cada ponto. E aí algum estagiário lá diz assim, ah, precisa também regular o tamanho do patinete, tem que regular o tamanho do capacete.
Para inviabilizar?
Para inviabilizar. Por quê? Porque ele é um regulador. É isso que é o problema, né? De nós termos governantes que são reguladores, né? Ele quer regular tudo. Vereador, então, é uma coisa de louco, né? Ele quer regular tudo. Ele quer fazer a regulação de tudo. Ele precisa criar uma lei para chamar de sua. Quando ele quer essa lei para chamar de sua, para depois constar no folhetim, ele começa a regular tudo. Bem, nós desviamos um pouco do assunto, nós estávamos falando da infraestrutura. É lógico que essas obras de infraestrutura são necessárias. É lógico que o viaduto na Martin Luther na entrada Martin Luther com a 4ª Avenida é necessário, mas não tem a menor dúvida de que isso é necessário. É lógico que nós temos que ter mais saídas para a cidade. É lógico que nós temos que fazer o trânsito fluir. É lógico que nós temos que dar mobilidade para o cidadão. O cidadão paga impostos e paga caro, R$10 mil por ano cada cidadão para a prefeitura. A prefeitura tem que cuidar dessa mobilidade. Não tem saída. A batalha é meio inglória para o mandatário? É meio inglória para o mandatário, mas ele tem que continuar agindo.
Ney, quero falar agora essa questão de corrupção. Hoje muito se fala em corrupção, as obras são muitas vezes superfaturadas, a gente vê muita reclamação da população, até eu vejo muito descrédito, cada vez mais as pessoas não querem ouvir de política, eu vejo muita gente falar assim, ó, não gosto de política, não quero saber de política. O que fazer para mudar esse cenário, Ney?
Isso é uma mudança de conceito no país, né? Assim, a lei 8666, que trata das licitações, ela é muito travada. Então eu estava assim o seguinte: se você for comprar papel higiênico para um órgão público, você vai comprar o pior papel higiênico.
E
você
mais
não consegue,
caro,
e você não consegue comprar o melhor papel higiênico. Porque a hora que você disser que você quer um papel higiênico, sei lá, neve, com felpudo, com não sei o quê, o cara que vende o papel higiênico mais barato, ele vai te impedir a licitação, dizendo que você está direcionando a licitação. Então, a licitação no Brasil, ela, veja só, ela é menor preço, tá? Sempre. Ela é menor preço. Ah, tem a técnica e menor preço. Quando você tenta regular a técnica, você cai do cavalo. As licitações do país são de menor preço. Menor preço, geralmente quer dizer menor qualidade. E dificilmente você vai ter menor preço com melhor qualidade. Por isso que todas as nossas obras são ruins. Todas elas são ruins. Não existe uma obra que seja perfeita. Você vai, pega uma obra da iniciativa privada, ela está perfeita. Você pega uma obra da iniciativa pública, não consegue. O governo em si, ele não consegue fazer uma licitação para tampar um buraco.
Tchau, coisa doida.
É uma coisa doida, porque a 8666 impede. Agora, o sentimento de corrupção, ele veio durante esses anos todos crescendo. Porque geralmente era assim. Porque realmente era assim. Sempre tinha a parte do... Delfim Neto já dizia, né? Mais barato pagar os 10% do que fazer a obra. Mas isso ele já dizia lá no governo militar, né? Então, assim, ó. Esse sentimento de corrupção, eu entendo, Nilton, que vem diminuindo. Eu tenho a nítida impressão...
Os órgãos fiscalizadores,
De transparência. Para você evitar a corrupção, a melhor alternativa que tem é você ter transparência. É você ter auditorias. A melhor maneira que tem é ter transparência.
Ney, vamos falar um pouquinho assim, ó, da tua questão eleitoral, então. Esse pré-candidato já está definido pelo processo do Novo. Como que fica? Muita gente fala assim, ah, vai coligar com quem? Como que fica o Novo? Vai fazer faturamento político? Como que procede daqui para frente o trabalho do Novo e com a tua candidatura, Ney?
Assim, a gente entende que política é algo sério. Nós estamos lidando com muito dinheiro. Esse muito dinheiro, já deu para ver aqui, 1 bilhão e 200 da prefeitura. que a prefeitura arrecada. Então nós estamos lidando com muito dinheiro e nós temos que ter ideais. Se você não tiver ideais, você se perverte no meio do caminho. Então os valores do novo são fundamentais para que qualquer mandatário siga os valores do novo. O partido, ele não é contra coligações, ele é a favor das coligações. Desde que o outro partido tenha os mesmos ideais que tem o novo. Então, e tenha a mesma atuação, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o novo não usa recurso público para fazer campanha. Nós não usamos nenhum recurso público para nos manter. Quem mantém o novo são os seus filiados. Quando a pessoa disser para você que ele é filiado do novo, ele está pagando uma mensalidade para o novo, como um clube. Ele está pagando uma mensalidade para manter, porque ele acredita naquilo. Como nós não usamos recurso público de campanha? Quem mantém o partido são os filiados. Quem paga as campanhas políticas são contribuições espontâneas, os filiados. Não usamos dinheiro da população para fazer campanha. Nós só vamos nos coligar com alguém que também faça isso, que não use recurso público de campanha. Não existe no país hoje nenhum partido que não use recurso público de campanha. Todos eles usam. Se todos eles usam, não tem como a gente fazer uma coligação com partidos que usem recurso público de campanha, porque isso está lá dentro dos nossos diferenciais. Não usamos recurso público de campanha. Então, quando você vê alguém com uma camisa do novo, não foi porque alguém deu para ele. Ele foi numa loja do novo, entrou no site e comprou uma camisa do novo. Eu uso uma pulseirinha do novo. Eu comprei essa pulseira, veio para mim, eu paguei pela pulseira. E a nossa campanha também será desta mesma maneira. Quem fará a campanha serão os filiados, serão as contribuições espontâneas, mas não usaremos recurso público de campanha. Em termos de coligação, é praticamente impossível nós fazermos uma coligação hoje com qualquer partido que não tenha esses valores e que não pense dessa maneira.
Provavelmente
que não use recurso público de campanha.
Hoje já tem mais alguma pessoa aprovada no processo, além de você?
Nós começamos o processo no país todo com 470 pessoas. Das 68 cidades que tinham capacidade para ter prefeitos, apenas 35 passaram no processo. 33 passaram, 35 vão ter, mas 33 passaram no processo. Então o processo seletivo é muito pesado, tá? Para prefeito, para o gestor é muito pesado. Nós começamos aqui em Balneário Camboriú com 4 e apenas eu fui aprovado na última fase. Isso não quer dizer ainda que a candidatura está consolidada. Nós temos uma convenção municipal. Então,
e vamos precisar de um vice?
E não vamos precisar de um vice. Se nós não conseguimos cumprir isso, a candidatura não se consolida, correto? Então, não dá para dizer que eu sou candidato a prefeito. Eu sou selecionado no processo seletivo, um dos que tem capacidade para ser prefeito, e nós precisamos ainda ter o vice e escolher os nossos vereadores. E isso é interessante também, sabe, Newton? Nós vamos começar agora o processo seletivo dos vereadores. Qualquer pessoa pode se inscrever no processo seletivo de vereador e fazer o processo seletivo e ser um candidato a vereador pelo novo, mesmo sem estar filiado ao novo. Ele só vai ser filiado ao novo na segunda etapa. Na primeira etapa ele coloca o currículo e na segunda etapa ele se filia ao novo para fazer a filiação para ser candidato a vereador. Então nós estamos também nesta batalha de que nós precisamos achar candidato a vereador e candidatos a vereadores que tenham este pensamento. Um pensamento liberal, um pensamento de que o Estado, ele não é gerador de emprego, quem gera emprego é empresário, quem gera emprego é o empreendedor, o microempreendedor. Beneficiar, melhorar a vida desse empreendedor é função do governo e é função dos vereadores também, que são os elaboradores da lei. E nós estamos nessa batalha. Então, qualquer pessoa que quiser ser candidato a vereador pelo Partido Novo, é muito simples. Existe lá um site, ele pode entrar, escrever no computador, Partido Novo, vai aparecer o site do Partido Novo, e vai lá escrito processo seletivo, ele vai poder fazer, começar o processo seletivo.
Se inscreve ali,
entender o que é o processo seletivo.
Ney, me fizeram uma última pergunta aqui, um abraço aqui pro meu amigo Marcelo, ele perguntou o que você acha da contratação de Jaime Lenner para fazer o projeto aqui, não é um projeto, é um master plan, né? Então, podemos dizer que eles não chamam projeto, eles falam que é um novo modelo para a cidade. Gostaria de saber da tua opinião sobre isso. O Maurício perguntou aqui.
Eu trabalhei nos órgãos públicos e isso foi uma discussão que eu sempre tive dentro dos órgãos públicos. Por que que um órgão público não pode contratar alguém de excelência para fazer algo realmente impressionante? Então, olha só, na época, lá em 2011, eu defendi a contratação de um arquiteto chamado Calatrava, para que ele viesse para a cidade e nos elaborasse uma ponte móvel no Rio Camboriú. Esse Calatrava é um arquiteto em que ele fez, entre outras coisas, muitas obras em Valência. Uma das obras de Valência, onde passa o Grande Prêmio de Fórmula 1, ele passa numa ponte que é uma ponte móvel. Você já notou aquela ponte, não?
Não,
é uma ponte móvel. O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Valência passa em cima de uma ponte móvel. Tem os rios, tem os canais, e ele passa em cima dessa ponte móvel. Quem projetou foi o Calatrava. Por que não se contratar um arquiteto desse para fazer uma obra em que ficará para eternidade? O problema sempre, Newton, que eu vejo é assim: enquanto o governo está fazendo coisas que não são eternas, é um pensamento. Mas quando ele começa a fazer obras que são eternas e que são para fora, são monumentos, são obras, ele vai eternizar. Se não for bem feito, vai ser uma coisa mal feita para sempre. Ora, a contratação do Jaime Lerner é um expert, considerado no mundo todo como alguém, um urbanista considerado. Eu não vejo por que não contratá-lo. Não vejo por que não contratá-lo. Não sei a maneira como foi contratado. A maneira como foi contratado foi dispensa de licitação, que existe na 8666, que pode ser feito, que é legal.
Sim.
Então não vejo por que não contratá-lo. Assim como contratá-lo o Jaime Lerner, eu gostaria de contratar o Calatrava. E defenderia a contratação de uma pessoa como essa.
Com expertise para fazer algo diferenciado na cidade.
Para fazer algo diferenciado. Ora, nós não vivemos de ícones assim. Nós vivemos de imagens. Então, as nossas imagens hoje, que nós temos assim, quais os lugares que nós temos para tirar fotografia? Não é isso? O que representa a cidade? Qual fotografia que representa a cidade? Nós temos. Você vai em Florianópolis, o que representa a cidade? É a Ponte Pêncil. Representa a cidade. Você vai lá, tem a Ponte Pêncil. Você vai em Paris, tem a Torre Eiffel. O que representa a nossa cidade? Hoje nós não temos o que representa a nossa cidade. Nós poderíamos ter o que representa a nossa cidade se nós tivéssemos uma ponte lá no Rio Camboriú, ligando a Barra com a
Passarela da Barra, não é?
É difícil, né? Fica complicado, né? Nós evitaríamos a Passarela da Barra, por exemplo.
Sim, seria outra...
Seria outra modalidade.
Outra modalidade. Ney, quero te agradecer demais a participação. Foi muito salutar aqui conversar contigo. O pessoal de casa acho que pôde te conhecer um pouquinho. E quero te ver em outras oportunidades aqui pra gente falar mais sobre outros temas. E desejo sucesso aí.
Tá, ok. E eu quero convocar as pessoas que querem ser vereadores, que pretendem ter uma coisa desse tipo, que pretendem trabalhar para a cidade.
Tem muita gente que vai naquele modelo antigo, né? Eu vou ser vereador, mas quero um cargo quando terminar lá, né?
A gente já pode falar pra eles que, infelizmente, o Partido Novo não funciona assim e que ele vai ter que cortar os assessores dele pela metade, tá? Ele não vai poder contratar aquele monte de gente, vai ter que cortar os assessores pela metade e cortar a verba de gabinete também, tá? Pela metade. Então, as pessoas que têm essa ideia de liberalismo econômico, de empreendedor, entra no Partido Novo lá. Partido Novo.
E faz o processo seletivo.
E vamos para o processo seletivo, que é muito interessante. O processo seletivo é bem legal.
Obrigadão, Ney, aí pela participação e desejo muito sucesso a você e todos os militantes do Novo.
Obrigado a todos.
Pessoal, então essa aí é a entrevista que nós fizemos com o Ney Emílio Crivatti, é o pré-selecionado à majoritária pelo Partido Novo. A gente teve uma conversa com o Ney aqui hoje para saber um pouquinho do pensamento dele. Agradeço a todos a audiência, um bom dia a todos e até amanhã, meu povo. Valeu!
Acabamos de apresentar Natureza Notícias. Apresentação, Newton Bleichfeld. Até o nosso próximo programa.